Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui no programa de rádio da Mapar o doutor Marlos Arns. Ele traz para a gente mais informações sobre assuntos muito polêmicos, os acordos de leniência e também as chamadas delações premiadas. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desses temas que nós vamos discutir hoje aqui no programa de rádio da Mapar, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Marlos. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É uma grande alegria estarmos juntos novamente aqui no programa Justiça para Todos da Amapar.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que é um acordo de leniência?
O acordo de leniência, de forma simples para os nossos ouvintes nos entenderem, é a colaboração premiada da pessoa jurídica.
Uhum.
Então, quando uma pessoa jurídica, uma empresa, uma entidade, uma companhia tem sobre a sua estrutura a prática de crimes e ela pode confessar esses crimes que aconteceram, pode voluntariamente procurar o poder público e fazer um acordo de leniência. E com esse acordo de leniência, ela tem benefícios.
Uhum.
Que abatem o valor, paga-se uma multa, mas sempre lembrando que são benefícios em relação àquela condenação que ela sofreria perante os órgãos públicos e que os seus dirigentes sofreriam perante os órgãos públicos. Então, a leniência é um acordo entre uma pessoa jurídica e o Estado brasileiro quando existe a prática de um crime.
Uhum. Doutor, explica para a gente também, por gentileza, para a gente situar os ouvintes nesse assunto, o que significa a gente falar na chamada delação premiada, um termo que a gente tem escutado muito na mídia nesses últimos tempos.
É verdade, a delação premiada, ela hoje tem um nome mais moderno, que é a colaboração premiada,
uhum.
Para tirar um pouco essa gravidade de uma traição ou de uma delação que remete muito à nossa época da ditadura militar. Então, ela hoje tem um outro nome, que é a colaboração premiada, e é quando um indivíduo que praticou crimes procura a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, procura os órgãos que investigam para confessar estes crimes, mas não só confessar, também trazer novos fatos que não são de conhecimento das autoridades e que possam abrir novas investigações. Então, o acordo de colaboração, a pessoa procura, entrega as provas, mostra os caminhos e tem uma redução da sua pena. Ela
uhum.
paga multas altíssimas, ela perde todo o produto que foi objeto do crime e cumpre uma pena e, por isso, faz o que é chamado um acordo de colaboração premiada.
Uhum. Doutor, queria pedir ainda para o senhor contar um pouquinho para a gente qual que é a origem desses tipos de acordos no Poder Judiciário. O senhor poderia contextualizar para a gente historicamente a criação e aplicação desses acordos?
Nós tivemos a primeira legislação sobre a colaboração premiada, na época a delação premiada, na década de 90. Ela vinha sendo utilizada principalmente em casos relacionados a tráfico de drogas, a investigação da polícia sobre essa criminalidade.
Uhum.
No final da década de 90, nós tivemos aqui no Paraná uma grande operação chamada CC5 Banestado, e nesta operação da Justiça Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, cujo juiz era o mesmo agora da Lava Jato, os procuradores também, muitos atuaram naquela operação, houve um acordo de delação premiada, e de lá para cá a lei foi evoluindo até que em 2013 surgiu a Lei 12.850 e esta lei trouxe uma nova regulamentação para a colaboração premiada. A lei indicou qual era o papel do juiz, qual é o papel do juiz, indicou como que esse acordo aconteceria e logo em seguida, com a Operação Lava Jato, nós assistimos uma grande utilização desse instrumento, não só na Justiça Federal, mas também na Justiça Estadual. Aqui no Paraná nós temos conhecimento de acordos de colaboração premiada em muitas comarcas do interior, muitos outros casos aqui em Curitiba, além da Operação Lava Jato. Evidente que por conta da operação, da visibilidade, dos seus desdobramentos, nós estamos assistindo e esse assunto é um assunto corriqueiro no Brasil todo.
Doutor, então, reforçando para os nossos ouvintes, existem esses acordos, estão previstos na nossa legislação, né?
Eles estão previstos na legislação, vêm sendo muito utilizados e nós temos, inclusive, como exemplo de que não é só nos crimes econômicos e não é apenas na Operação Lava Jato. Na semana passada, muitos dos nossos ouvintes tiveram conhecimento, houve a prisão de quase 100 policiais militares no Rio de Janeiro, que seriam sócios do tráfico e que só foram alcançados por conta da colaboração premiada, porque houve lá um colaborador e o colaborador contou como que o crime supostamente acontecia.
E, doutor, a gente sabe que doutrinadores e operadores do direito, de modo geral, têm debatido a respeito sobre a aplicação da delação premiada. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa discussão e se, afinal, a gente pode dizer que a delação premiada é constitucional.
Ela é absolutamente constitucional. Eu acho que, quanto a isso, a discussão, ela praticamente não existe quanto à constitucionalidade. O que existe é se a colaboração premiada é ética, se a colaboração premiada é um instrumento que deixa que o processo penal transcorra observando os seus limites de ampla defesa, de contraditório. E o que é preciso dizer é que há um novo momento do direito penal, um novo momento do direito processual penal. Como no final da década de 90 nós assistimos uma grande discussão sobre a possibilidade de responsabilizar a pessoa jurídica criminalmente, e isso era um absurdo na época, ninguém aceitava, e hoje é uma situação normal, nos crimes ambientais a pessoa jurídica responde pelos seus crimes, hoje nós estamos assistindo um grande celeuma entre os advogados, juízes, procuradores, se a colaboração premiada pode ou não ser utilizada. Na minha opinião, a colaboração premiada ela tem duas facetas, uma importante para a defesa, e eu considero que a colaboração premiada é um instrumento legítimo de defesa. Então, existem casos em que as provas estão muito bem produzidas, em que não há defesa técnica que viabilize uma absolvição. Então, nesses casos, deve-se analisar a utilização da colaboração premiada. Então, eu vejo que para a defesa é um instrumento legítimo de defesa e que deve ser avaliado. Por outro lado, para as autoridades que investigam, Ministério Público e Polícia, também é um instrumento importante. Por quê? O colaborador vai trazer fatos que são muito difíceis de serem investigados. Fatos que ocorrem dentro de uma organização criminosa e que apenas as pessoas que estão dentro da organização criminosa têm o conhecimento. Por mais que a polícia e o Ministério Público tenham um poder de investigação grande, acabam não conseguindo chegar nesses fatos. Então, é válido para a investigação e é válido para a defesa. Por isso é que eu considero que é muito importante nós avaliarmos e utilizarmos, quando necessário, a colaboração premiada. A crítica se faz porque alguns entendem que a colaboração não é moral, que a colaboração não é ética, que há uma traição por parte daqueles que indicam colegas parceiros do crime, e muitos entendem que a colaboração não permite ampla defesa ou contraditório. Não é o meu entendimento, é um instrumento que está sob muita discussão, mas que, a meu ver, é uma situação irreversível, é uma situação que o direito já caminhou e que não existe mais volta. Agora o momento é de nós aperfeiçoarmos esse instituto da colaboração e da leniência para que ele traga o maior benefício possível para o Estado e o maior benefício possível para aqueles que colaborem.
Uhum. Doutor, queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre qual que tem sido a importância desses acordos de leniência e também de colaboração premiada no combate à corrupção, especificamente no caso da Operação Lava Jato.
No caso específico da Lava Jato e dos seus desdobramentos, que é importante entender que a Lava Jato tem gerado, entre aspas, filhotes, e esses filhotes estão em muitos estados do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Distrito Federal. E nós temos conhecimento que já foram firmados 155 acordos com pessoas físicas e nesses acordos foram devolvidos alguns milhões de reais.
Uhum.
Nos acordos de leniência, nós temos conhecimento que o CGU, que é a CGU, que é a Controladoria Geral da União, instaurou muitos procedimentos administrativos, especificamente contra 29 empresas. Dessas empresas, hoje, 6 já foram declaradas inidôneas. Vale dizer, elas estão impossibilitadas de contratar com o poder público, estão impossibilitadas de conseguir empréstimos em órgãos do governo. 3 dessas 29 empresas tiveram processos arquivados por falta de provas e das 20 restantes, 12 têm interesse em fazer um acordo de leniência. Vale dizer, há uma grande corrida entre as pessoas jurídicas e principalmente nas pessoas jurídicas para fazer um acordo de leniência. O acordo de leniência pode ser firmado com o Ministério Público, pode ser firmado com a CGU, pode ser firmado com o CADE, e existem muitos órgãos do governo disputando essa legitimidade. Então é preciso que as empresas tomem cuidado para fazer um acordo que possibilite o seu benefício perante todos os órgãos do governo. Porque nós temos hoje uma grande dificuldade. A pessoa física, um acordo de colaboração no Ministério Público, tem a sua situação criminal resolvida, mas fica com uma pendência cível. O Ministério Público acaba processando a pessoa para recuperar valores. Nós temos aí a pessoa sujeita a novas multas da Receita Federal. Temos a pessoa sujeita a responder por ações de improbidade administrativa. E da mesma forma a pessoa jurídica. Ela faz um acordo com o Ministério Público, mas fica com situações pendentes perante os outros órgãos de fiscalização. Então nós temos defendido que, tanto nos acordos de colaboração premiada pessoa física, quanto nos acordos de leniência das pessoas jurídicas, o Estado brasileiro faça um acordo global. Significa dizer, com todas as agências fiscalizadoras, para que a pessoa saia deste acordo sabendo exatamente qual é a sua multa, qual é a perda do seu patrimônio, isso é tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, e possa seguir a sua vida cumprindo as suas penas, pagando as multas, mas sem sofrer novas ações por aqueles fatos que foram praticados. De qualquer forma, na tua pergunta, nós temos o maior momento do Estado brasileiro de recuperação de ativos. São bilhões que já foram recuperados através dos acordos de colaboração premiada e dos acordos de leniência.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Marlos Arns. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre acordos de leniência e colaboração premiada. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, quais são os tipos de benefícios que podem ser concedidos às empresas ou até mesmo a uma pessoa física que realiza esse tipo de acordo que a gente está conversando aqui hoje? Se o senhor puder explicar melhor para os nossos ouvintes?
Até antes de nós falarmos dos benefícios, é importante dizer que nos acordos de pessoa física e de pessoa jurídica, colaboração e leniência, as empresas e as pessoas físicas têm muitas obrigações.
Uhum.
Então, as empresas que firmam acordo de leniência, elas precisam imediatamente interromper a prática de irregularidades. Ou seja, há um compromisso de instaurar internamente órgãos de fiscalização que verifiquem, através de uma investigação interna, todos os crimes que aconteceram sob o manto da empresa e que essas informações sejam prestadas de forma integral para as autoridades. Ela vai admitir a participação no crime, vai admitir que dentro da sua estrutura pessoa jurídica existia a prática de crimes, vai cooperar com as investigações e vai fornecer as informações para as autoridades. Ela repara o dano, quer dizer, ela precisa reparar integralmente o dano e normalmente ela tem um prazo de até 6 meses para instalar na sua empresa um programa de compliance, ou seja, um programa de integridade para que novos fatos não venham a acontecer. Em ela cumprindo essas condições, ela pode ter possíveis benefícios, mas ela também fica durante um período proibida de contratar com o poder público, de receber empréstimos, mas tem tudo isso reduzido a um período menor de tempo do que se ela não tivesse feito o acordo. Tem redução de multa e tem até atenuação, até a diminuição dessas dificuldades de contratação com o poder público. Normalmente são empresas que praticaram crimes através dos seus dirigentes na contratação com o poder público. Então é o poder público que vai deixar de emprestar dinheiro, de financiar, de apoiar essas empresas. Então esse é o cenário da pessoa jurídica. No mesmo sentido, no caso das pessoas físicas, no caso das colaborações, existe a hipótese de perdão judicial. Nós tivemos um grande acordo recente, noticiado pela imprensa, em que aparentemente, pela primeira vez, foi concedido um perdão judicial para os sócios da empresa que fizeram o acordo de colaboração pessoa física. Mas, salvo casos muito excepcionais, a pessoa tem o benefício de reduzir a sua pena em até 2/3, o benefício de pagar uma multa, o benefício de devolver todo o patrimônio obtido de forma ilícita e, com isso, cumprir uma pena menor ou cumprir uma pena em regime domiciliar ou cumprir uma pena com tornozeleira eletrônica, o que não é tão grave quanto a pessoa ficar dentro do sistema carcerário presa. Então, essa é a situação de forma geral.
E, doutor, explica para a gente quais são os pré-requisitos para o fechamento de acordos de delação premiada, que deve ser algo bem complexo, né? Não é se faz de qualquer jeito, imagino.
Nós estamos num momento de construção desses acordos de colaboração. Nós temos assistido muitas formas de fazer o acordo de colaboração, mas alguns requisitos são obrigatórios por lei. Então, o primeiro requisito importante é a voluntariedade do réu, a voluntariedade de quem vai fazer o acordo. Ele não pode ser obrigado a fazer o acordo, nem pelo Ministério Público, nem pela polícia, nem pelo seu advogado. Ele precisa querer fazer este acordo. Ele precisa conhecer, o réu, todas as etapas e as exigências desse acordo. Então, é importante que ele saiba que ele não pode contar só uma parte da história. Ele precisa contar a história toda. Evidentemente, nós estamos falando daqueles crimes que estão sendo investigados e de alguns outros relacionados. Então, num crime econômico, de corrupção, de lavagem de dinheiro, nós não vamos tratar de uma possível infração de trânsito. Sim. Nós não vamos tratar de uma lesão corporal que não tem envolvimento com esse assunto. Vamos tratar dos assuntos de crimes econômicos. Então, é importante que a pessoa, no acordo de colaboração, ela fale toda a verdade. Se ela não falar toda a verdade, se ela mentir ou se ela ocultar fatos, ela pode perder o acordo de colaboração. E o advogado tem um papel importantíssimo de orientar o seu cliente, de verificar se as formalidades estão sendo cumpridas e de negociar. Por quê? Porque a lei não diz exatamente quais são os benefícios e quais são os passos que são dados no acordo. Então, o advogado tem um papel importantíssimo de fazer esta negociação e de conseguir o maior benefício para o seu cliente.
Doutor, talvez uma das principais dúvidas que a população tem a respeito desse assunto é se há o risco de condenar um acusado tendo como prova apenas um depoimento obtido em uma delação premiada. Como que isso funciona na prática, doutor Marlos? O delator precisa provar ou pelo menos dar um indício da prova da sua acusação?
o colaborador precisa, e esse é o melhor cenário, fazer a prova e entregar a prova aos órgãos de investigação. Então, eles produzem anexos, que são chamados, que são os termos de depoimentos, onde eles relatam as suas histórias e, junto a esse documento, colocam as provas que demonstram que a sua história é verdadeira. Se eles não tiverem as provas, e muitas vezes isso acontece porque já se perderam essas provas, uhum. O tempo já passou, ou mesmo até essas provas foram destruídas, é importante que a pessoa indique o caminho da prova. Então ela diz ao Ministério Público, ou à Polícia Federal, onde que o órgão de investigação pode obter essa prova.
Uhum.
E na questão que você formulou, muito boa, se a pessoa pode ser condenada apenas com base numa colaboração premiada, a lei diz que não, e nós tivemos uma decisão agora, da semana passada, ou retrasada, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, que é o tribunal competente da Justiça Federal do Paraná, em que, no caso público e notório do João Vaccari, o tribunal decidiu que ele deveria ser absolvido porque a sua condenação se deu com base única e exclusivamente numa ou em várias colaborações premiadas. Então, a jurisprudência, o tribunal, dá um sinal claro de que ninguém será condenado apenas com base numa colaboração premiada. Precisam haver outros elementos de prova, precisam haver firmeza nas provas para que a pessoa seja condenada. Então, uhum. É um sinal bem claro dos tribunais de que ninguém será condenado com base na colaboração, mas que ela é, sim, um caminho da prova, um início de prova.
Doutor Marlos, conta para os nossos ouvintes, por gentileza, um pouquinho do como que tem sido a sua experiência profissional nessa área.
É um momento muito, muito interessante. Nós temos atuado desde a década de 90, como eu te coloquei, na CC5 Banestado, nós já vínhamos atuando. De lá para cá, em quase todas as operações da Polícia Federal, o escritório esteve presente na defesa de vários réus. Na Justiça Estadual também temos trabalhado, basicamente com essa questão dos crimes econômicos. Neste cenário da Lava Jato, houve uma modificação de visão. A partir do momento em que o direito penal se aproxima de um direito negocial, muito comum nos Estados Unidos, nós passamos a estudar dentro do escritório, toda a equipe, o direito penal norte-americano, onde lá é muito comum que sejam feitos esses acordos, como também é muito comum que ocorram coisas, para nós hoje, impensáveis. Nos Estados Unidos existem, por exemplo, os caçadores de recompensa, que são pessoas que vivem de indicar a corrupção na empresa que elas trabalham ou em outras empresas.
Nossa.
E indicando essa corrupção, elas ganham um percentual, e nós temos notícia aí de pessoas que estão ficando muito ricas por conta dessa caça à recompensa, como se fosse o Velho Oeste lá, em que você ia caçar determinada pessoa e ganhar uma recompensa. Isso no Brasil ainda não é possível, mas o Brasil está caminhando para o bem e para o mal, com erros e com acertos, para esse direito penal negocial. Então, a nossa realidade dentro do escritório foi de nos organizarmos para estudar o direito penal norte-americano. Nós vínhamos estudando o direito penal espanhol, o direito penal alemão, que davam a referência do direito penal econômico, fazendo cursos na Espanha, na Alemanha, e passamos agora há 3 anos com essa Operação Lava Jato a estudar e ir aos Estados Unidos, aprofundar os estudos para estarmos preparados para essa fase de negociação. Da mesma forma, temos trabalhado muito com a questão do compliance. Porque as empresas que não quiserem, e é recomendável que ninguém queira ser flagrado cometendo crime, as empresas precisam instalar programas de compliance internos nas suas empresas, programas Sim. de integridade que permitam fazer uma investigação prévia e permitam que o crime não aconteça.
Prevenir também, né?
Prevenir. Doutor? Compliance nada mais é do que uma prevenção. A gente tem trabalhado muito também nessa área.
Doutor Marlos, queria pedir para o senhor ainda falar um pouquinho para a gente quais são os principais desafios do poder público atualmente quando a gente fala na efetividade do combate à corrupção. O que ainda precisa ser aprimorado?
Este é a principal discussão do momento, porque o próprio Ministério Público percebeu que existem critérios muito flexíveis para esses acordos de colaboração. Então, hoje o Ministério Público vem defendendo aquilo que nós temos falado já há algum tempo, que é preciso ter claro quais são os limites do acordo, tanto de colaboração quanto de leniência, até onde o Ministério Público pode negociar, até onde a defesa pode aceitar essa negociação e definir claramente quais são os limites, porque nós não podemos ter acordos que não tenham uma clareza, que não tenham uma sequência lógica, que não tenham benefícios equivalentes para os réus. Porque senão fica uma situação de insegurança. Quem tem mais benefícios? O réu que chega primeiro? Teoricamente, sim. Mas aí a operação passa, vem um novo réu e tem um benefício maior do que aquela pessoa. Isso gera uma insegurança muito grande. Então o Ministério Público tem agora esse entendimento que a gente vem defendendo do quê? De montar um banco de dados, de montar uma regra clara para que os acordos fiquem dentro dessas linhas, dessas faixas. Também é importante que seja claramente fixado marcos de negociação, momentos em que nem o Ministério Público nem a defesa podem mais recuar do acordo depois que tenham sido entregues determinados assuntos, determinados documentos, porque o Ministério Público não pode usar aquilo que fica sabendo através de uma colaboração, salvo se ela for fechada. Mas também ele não pode ficar recebendo documentos, recebendo informações e lá na frente dizer que não tem interesse no acordo depois de já ter caminhado bastante com o acordo. Então eu tenho defendido que se fixem marcos bem claros e que a partir do momento em que sejam ultrapassadas essas linhas, não possa mais haver um retrocesso no acordo. Então são muitos pontos e o próprio Supremo Tribunal Federal agora começa a ter essa discussão de forma mais objetiva, definindo como que a jurisprudência enxerga a colaboração premiada e os acordos de leniência. Então os próximos anos, 2, 3 anos, serão anos de muito aprendizado, de muita discussão, até que se firme uma jurisprudência e uma clareza maior em relação aos acordos. E esse é o desafio que os operadores do direito têm no que diz respeito à colaboração premiada e aos acordos de leniência.
Doutor Marlos, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Sempre uma alegria estar aqui com vocês e ficamos inteiramente à disposição dos nossos ouvintes para quem entra em contato conosco através do nosso site arnesdeoliveira.adv.br, das redes sociais que têm o mesmo nome, para nós irmos dialogando e construindo um novo momento do direito penal e processual penal. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.